בעזרת השם, דף נון וו, תתדוג'י זבחים, עולה פסובי, וינזנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף נון ה עמוד ב', נא פירוט שמליה, נופין עוד עליה. אמר רב יהודה, אמר שמר פדר רב יהודה אינו מידי שמואל. אין חייבים משום תומה. ואם הוא בסטנצ'י, נתתדוג'י שבועות פרינסיפמנצ'י, כיסא פסוע אין פורה, אין לנו בית המקדש, אלא תהיו כסטיגוג'י כרת. Se ele fez isso bem mesito, sabendo da proibição. Se ele não sabia, ele tem que trazer o corban ou leve oret, que é um sacrifício de hatat. Então fala, revidai em nome de Shmuel, En chayavim mishum toma, el al orech 187, al rochav 135. Fala a Shmuel que a pessoa que está impura e entra na Azara, que é uma área de 187 por 135 amot, então essa é a área da Azara, ele entra nessa área, ele tem o castigo. Ou seja, fala Shmuel, tem uma parte da Azara que não tem o castigo, vamos ver qual é a parte na sequência. Mas essa área de 187 por 135 amot, tem esse castigo se ele entra lá impuro. Então, Tanetana Kamed de Rav Nachman falou, sabe, uma braita na frente de Rav Nachman. Kola Azara ita kuf peizain adrohav kuf lamedhei. Toda Azara, o pátio do Betamigdash, media isso, 187 por 135 amot. Amarei, achi amarei aba, falou Rav Nachman, para esse sábio, em nome do pai dele. Que gonze, quanim nichnasim lecham, veochlim sham kotche kodashim. Como a gente já viu várias vezes, que com a sua kotche kodashim, como hatat, como asham, quem come a carne do sacrifício é o kohen, ele tem que comer dentro da Azara. Então falou Rav Nachman, nessa área de 187 por 135 amot, é a área que o Kohen pode comer Kotche Kodashim. Meshochatim Sham Kodashim Kalim. Essa também é a área que os Kodashim Kalim podem ser abatidos. No caso de Kotche Kodashim, já sabemos que, digamos, o Hatat, Sham, Olá, são abatidos na parte norte da Azara. Kodashim Kalim tem uma lei mais leve que podem ser abatidos em qualquer parte da Azara, dentro dessa área de 187 por 135 amot. Cada amá, meio metro. Vechayavim mishum tuma. E o impuro que entra nessa área, ele tem o castigo. A questão é uma outra mais. Qual parte da Azara não tem essas leis? E lema lema ute halonot dlatot veov yachomá. Então, talvez, as partes da Azara que não tem essas leis se refere à área da janela, ou à área da porta, ou em cima do muro. Então, talvez, essas partes não tenham a santidade da Azara. Tanina, já foi ensinado diferente. A Halonot, Veov Yachomá, Kelifnim, a área da janela, da porta, e em cima do muro da Azara, tem a mesma santidade do que a própria Azara. Então, a pessoa que entra impuro lá, digamos que ele sobe no muro da Azara impuro, ele tem o castigo de careta. Então, volta a pergunta, qual parte da Azara não tem a mesma santidade do que o resto da Azara? Velemot elishkot. Então, temos que dizer que se refere aqui aos quartos. Tinham quartos nas laterais da Azara. Então, pergunta. Veibnoyot bachol optuchot lakodesh. Então, se trata que os quartos estão construídos fora da Azara, mas a entrada é de dentro da Azara, talvez esse é o caso, não tem a mesma santidade da Azara porque foi construído fora. Vatnan já falou a Mishnah sobre isso. Tohar Kodesh. Nesse caso, dos quartos que estão construídos fora da Azara, numa parte laica, mas a entrada é de dentro da Azara, tem a mesma lei do que a própria Azara. Tem a mesma santidade? Fala a Mishnah. Então, volta a pergunta, qual parte da Azara não tem a mesma lei do que o resto? Hamid Shmuel se refere a esses quartos. Se o quarto foi construído fora da Azara, o chão é laico, mesmo que a entrada é de dentro, não tem a mesma santidade do que a Azara, pela Torá. O que disse a Mishnah Tohan Kodesh, que sim tem, é pela lei rabínica. Ou seja, se a pessoa impura entra nesse quarto, ele não tem o castigo de careta, porque pela Torá, esse quarto não tem a mesma santidade do que a Azara. Mas pela lei rabínica, os sábios proibiram que ele entre lá. Para que ele não chegue a entrar na própria Azara, proibiram que ele entre nesse quarto. Pergunta Bedeuraita Ló, um quarto desses que tem a entrada de dentro da Azará não tem a mesma santidade do que a Azará? Beatânia, olha a breita. Lishkot benuyot bachol uptuchot lakodesh. Exatamente esse caso. Minayin shekohanim nichnasim lesham veochlim sham kodshei kodashim. Da onde a gente aprende que o Kohen pode comer nesse quarto? Kodshei kodashim, ele pode comer carne do Hatat, por exemplo. Num quarto mesmo que foi construído fora da Azará. Porque tem entrada de dentro. Da onde você aprende isso? Vesherei minha, também sacrifícios de minha que o Kohen come. Tamud lomar, bachatzar, oel moed yochilua. Esse mesmo pasuk diz, bemakom kadosh. Depois fala, bachatzar, oel moed yochilua. Makom kadosh é o local que o Kohen pode comer kodshei kodashim. E já sabemos que se refere a Azará. Depois a Torá me ensina outra vez. Bachatzar, oel moed. O pátio do tabernáculo, que é a mesma coisa do que a Azará no Beit HaMikdash. Então, por que a Torá tem que repetir isso? Já sabemos que o Kohen vai comer kodshei kodashim no local santo, na Azará. Por que tem que repetir? A Torá lipta chatzirot arbe etzel achilachat. A Torá veio generalizar mais, dizer que é permitido comer kodshei kodashim nesses quartos. Então, o que se vê? Que esses quartos têm a mesma santidade do que a Azará, tanto que o Kohen pode comer lá kodshei kodashim. Então, aparentemente, se o impuro entra lá, ele tem o castigo de karet. Não como diz Shmuel. Amarava falava que não. Leachilá shane. Uma coisa não leva a outra. Com relação ao consumo dos kodshei kodashim, a Torá fala, yohelua, é permitido comer nesse quarto. Kohen pode comer lá kodshei kodashim. Isso é uma lei. Mas a outra lei do impuro que entra lá é diferente. O impuro que entra lá não tem o castigo de karet. Esse quarto tem a santidade suficiente para que o Kohen possa comer lá kodshei kodashim, mas se a pessoa impura entra lá, ele não tem o castigo de karet, porque não tem a mesma santidade do que o resto da Azara. Pergunta vale ele antumalo? Pergunta sobre isso, Betânia da Breita. Lishkot abnuyot bachol uptuchot lakodesh. Outra vez, o quarto foi construído num local laico, fora da Azara, mas a entrada é de dentro. Kohanim nichnasim lesham veochlim sham kodshei kodashim. O Kohen pode comer lá kodshei kodashim. Veshochatin sham kodashim kalim. Uma novidade. Não podemos abater kodashim kalim nesses quartos. Vimos no shiur passado, vamos entender melhor. Vechavim mishum tuma. E o impuro que entra lá tem o castigo de karet. Então, se vê da preta que sim, a pessoa impura que entra nesse quarto tem o castigo de karet, aparentemente. Lava mar el shochatim, trinami el chayavim. Fala Gemara, assim como a gente diz que não podemos abater kodashim kalim como shlamim nesses quartos, assim também temos que dizer que a versão correta da breita é que a pessoa impura que entra lá não tem o castigo de karet. Você teve um erro de transmissão da breita, fala Gemara. Pergunta, bishlama el shochatim baina keneged apetach leleika. Tudo bem com relação a kodashim kalim, eu entendo. Como a gente viu no show passado, outra fala várias vezes, Lifneo el Moed, Petacho el Moed, só podemos abater os Kodashim Kalim num local que dá para ver a entrada do Eichal. Então, dá para entender porque não podemos abater Kodashim Kalim nesses quartos. Mas, a questão é se esses quartos são válidos para o Kohen comer Kodashim, Kodashim Kodashim, porque o impuro que entra não tem o castigo de careta. Agora pergunta contra essa pergunta. Em Shochatin, milo askinan deika shchita keneged apetach, deilei kelemai itzrich. Não é tão simples assim a lei do Kodashim Kalim. A Breta diz que não podemos abater Kodashim Kalim nesses quartos. Então, se trata aqui de uma situação normal que dá para ver a entrada do Eichal, de onde a pessoa está, e mesmo assim, se a pessoa está no quarto, na Lishka, ele não pode abater Kodashim Kalim. Porque se se trata que não dá para ver a entrada do Eichal, é óbvio que não podemos abater lá os Kodashim Kalim. Temos que abater num local que dá para ver a entrada do Eichal. Então o que a Breda veio dizer, mesmo se a pessoa está no quarto, num local que ele consegue ver da porta a entrada do Eichal, mesmo assim ele não pode abater lá Kodashim Kalim. Então o quê? Como é que se explica isso? Ela afogou de que a shachet que nega da petach tani el shochatim, mishum de lokadish. O motivo que não podemos abater kodashim kalim como shlamim nesses quartos é porque esse local não tem a santidade da Azara. Então, mesmo que dá para ver de lá o Eichal, a pessoa não está na Azara. Ele tem que abater Kodashim Kalim na Azara. Então, Taninami, El Havim, por isso temos que dizer que a pessoa impura que entra lá não tem o castigo de Karet, porque ele não entrou na Azara. Ele entrou nesse quarto que não tem a mesma santidade da Azara, então ele não tem o castigo de Karet. Com ação ou consumo, vimos antes Bachatzar ou Emoed ou Relua, a Torá vem dizer, com ação ou consumo de Kotchei Kodashim, o Kohen pode comer nesses quartos. Uma novidade da Torá. Com relação ao consumo do sacrifício de Kotchei Kodashim, tudo bem. É permitido. Mas esse local não tem a santidade da Azara com relação a outras leis. A pessoa impura entra lá, não tem o castigo de Karet. É proibido abater lá Kodashim Kalim. E muito mais Kotchei Kodashim. Você quer me diferenciar entre o consumo de Kotchei Kodashim e o abate de Kodashim Kalim? Batalha! Fala Braita. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, שני פשפשים היו בבית החליפות, גוון שמונה, כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשי קודשים או לשחיטת קודשים קלים. Vimos essa breta no giro passado. Disse Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Fizeram na lateral do Eichal, dos dois lados, uma abertura chamada de pishpeshim. São duas aberturas nas duas laterais do Ulam, que é o salão de entrada do Eichal, para que possamos comer Kotchei Kodashim e abater Kodashim Kalim também nos lados do Eichal. A pessoa está no lado do Eichal, ele consegue ver dentro do Eichal por causa dessas aberturas nas laterais do Eichal. Então se vê que também com relação ao consumo de Kotchei Kodashim, precisamos que seja um local que seja Lifnei Oher Moed, num local que dá para ver a entrada do Eichal. A mesma lei do abate dos Kodashim Kalim se aplica também ao consumo de Kotchei Kodashim, por isso falou a Braita. Fizeram essas duas aberturas nos dois lados do Eichal para que possam comer Kotchei Kodashim lá e abater Kodashim Kalim lá. Então, por que aqui a gente diferencia? Diz que é permitido comer Kotchei Kodashim dentro desses quartos, mas é proibido abater Kodashim Kalim. Aparentemente a lei é a mesma. Amar Avinah Sami Mikan Achila. Fala Avinah que não. A versão correta dessa breta de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda não menciona o consumo de Kotchei Kodashim. Ou seja, que mesmo se não tivesse essas duas aberturas nos lados do Eichal, o Kohen podia de qualquer forma comer dos lados do Eichal Kotchei Kodashim. Não tem essa lei de um local que dá para ver o Eichal para que o Kohen coma Kotchei Kodashim. Para abater Kodashim Kalim, sim. Com relação ao abate de Kodashim Kalim, a Torá fala tem que abater num local que dá para ver a entrada do Eichal. Mas com relação ao consumo de Kotchei Kodashim, não existe essa lei. Então, é permitido comer Kotchei Kodashim dentro desses quartos e é proibido abater lá Kodashim Kalim. Pendo de Aktiv, falou o Pasuk, Bashlu et Abassar, Petach Oel Moed, Besham Tochloto. Com relação aos sacrifícios de Kotchei Kodashim da inauguração do tabernáculo, os dias de Miluim, que o Mishkan foi inaugurado. A Torá fala, cozinhe a carne do Kotchei Kodashim, e lá na frente do Oher Moed, que é exatamente na frente do Eichal também, dá no mesmo, os Kohanim vão comer os Kotchei Kodashim. Então você vê que com relação ao consumo de Kotchei Kodashim também existe essa lei de comer na frente do Eichal. Como a gente pode falar que não? Na Kotchei Shashane, não podemos usar esse passo como fonte, porque lá eram sacrifícios da inauguração do tabernáculo. É algo excepcional, é algo diferente. Sacrifício por causa de uma ocasião especial, Kotchei Sha'a. Então não pode... lá a lei é realmente que o Kohen só podia comer Kotchei Kodashim na frente do Oher Moed. Mas com relação a sacrifícios normais, essa não é a lei. Não podemos usar a lei de um sacrifício ocasional para a lei de um sacrifício normal. Então, com relação aos sacrifícios de Miluim, da inauguração do Mishkan, o Kohen só podia comer Kotchei Kodashim também na frente do Oher Moed, na frente do Eichal. Mas com relação aos sacrifícios normais, o Kohen pode comer mesmo nesses quartos, dessas Lishkot, mas com relação ao abate de Kodashim Kalim, não podem abater Kodashim Kalim dentro desses quartos, porque, como a Gemara disse antes, não tem a mesma santidade do que a Azara. Então, revisando o que a gente viu. Vimos já que os Kotchei Kodashim só podem ser comidos dentro da Azara. Mas a Torá fala, Bechatzar o Emoed o Helua, que o Kohen pode comer também nesses quartos. Isso, com relação à lei do consumo, é uma novidade que a Torá diz. Com relação a o abate de Kodashim Karim, tem que ser na Azara, num local chamado Nifne o Emoed, num local que dá para ver a entrada do Eichal, mas tem que ser um local que tenha a santidade da Azara normal. Então, não podemos abater Kodashim Karim nesses quartos, porque com relação ao abate dos Kodashim Karim, esses quartos não têm a santidade suficiente da Azara. E como a gente já viu, os Kotchi Kodashim só podem ser abatidos na parte norte da Azara. Kodashim Karim podem ser abatidos em toda a Azara, mas não nesses quartos. Podemos comer a carne dos Kodashim Karim em todo Yerushalayim. Os Kohanim vão comer a carne dos Kotchi Kodashim na Azara, mas podem comer nesses quartos. Continuamos. Amar Avitza Baravudim. Falou o sábio. Minayim ledam shenifsal beshkiat hachama. O sacrifício foi abatido. O Kohen tem que jogar o sangue do abate no Mizbeach até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, esse sangue se invalidou. Não pode ser jogado mais no Mizbeach. Falou Avitza Baravudim. De onde a gente aprende isso? Que o sangue do sacrifício se invalida no pôr do sol se não foi jogado ainda no Mizbeach. Shinemar do pasuk beyom akrivoi zivcho yahe. Ou seja, Beyom Shatazoveach, Atamakriv. Beyom Shiatazoveach e Atamakriv. Passou menciona Ed Zivcho. Zivcho é a Zvicha, o abate do sacrifício. Então fala o pastor Beyom, no dia do abate, Hakrivo, você vai jogar o sangue no Mizbeach. Mas, se já passou o pôr do sol, anoiteceu, não podemos mais abater o sacrifício? Então, não podemos mais jogar o sangue do abate também no Mizbeach. Por isso, o sangue sobrou e se invalidou. Ou seja, quando a Torá fala Edzivcho, é uma referência ao abate. Beyom é o dia. Então, no dia que você pode abater o sacrifício, você pode jogar o sangue do abate no Mizbeach. Passou o pôr do sol, não podemos mais abater o sacrifício, anoiteceu. Então, o sangue sobrou e se invalidou. Pergunta na Ami Baile de Buffet. Esse pastor não está sobrando, viramos a página. O pasuk é necessário para a continuação. Beyom, akrivoi zivcho, yachen ulemachorat. É uma lei com relação ao sacrifício do Shlamim. A Torá veio dizer, no caso do Shlamim e outros sacrifícios também, digamos que o animal foi abatido na terça-feira, é permitido comer a carne na terça-feira, na noite seguinte, na quarta-feira, até o pôr do sol. Isso que a Torá veio dizer. Esse pasuk não está sobrando para dizer a lei do sangue? Não é que sim. Se a Torá só quisesse dizer esse período do consumo de Shlamim, a Torá teria dito Beyom Zivcho Yachel, Olemachorat, no dia do sacrifício você come, e também no dia seguinte até o pôr do sol. Akrivo Lamali, porque a Torá tem que mencionar Akrivo é o sacrifício quando o sangue é jogado no Mizbeach. Então, Shlomina, Beyom Shatazoveach, Atamakriv, Beyom Shatazoveach e Atamakriv. Então, a Torá veio dizer uma lei com relação ao sangue, como disse o sábio. Pergunta, Bedir Mahi Kiamar Rahmana. Talvez a Torá veio falar outra coisa. Ikariv Dama Idna, Nitachil Basara Idna, Ulemachar. Ikariv Dama Lemachar, Nitachil Basar Lemachar, Uleyoma Uchra. Talvez a Torá veio falar outra coisa. Mencionou realmente o sangue. A Torá veio falar, Beyom Akrivo. Se o sangue foi jogado no Mizbeach nesse dia, digamos na terça-feira, então você pode comer a carne do Shlamim nesse dia, na noite seguinte. E no dia seguinte, até o pôr do sol. Mas, se o sangue não foi jogado nesse dia, vai ser jogado no dia seguinte, então você pode comer a carne no dia seguinte, na noite de depois, e no outro dia, até o pôr do sol. Então, talvez a Torá vai falar que é permitido comer o Shlamim depois que o sangue é jogado. Se o sangue foi jogado nesse dia, tudo bem. Se foi jogado no dia seguinte, então no dia seguinte você come, na noite de depois, e no dia de depois, até o pôr do sol. Então, não tem prova do passou que o sangue se invalida se passa ao pôr do sol. Pode ser que não. Mas que sim. Em que nem makra beyom akrivo yahe. Zivcho lamali. Se isso que a Torá queria dizer, teria dito beyom akrivo yahe. No dia que o sangue é jogado no Mizbeach, você pode começar a comer a carne. A Torá fala Zivcho, mencionando o abate. Então, Zivcho lamalish, minash beyom shatazoveach, atamakriv, beyom shatazoveach, atamakriv. Então, a Torá menciona também a Krivó, o sangue, também Zivhou, abate para conectar entre os dois. Eu dizer, no dia que você pode abater, você pode jogar o sangue. Mas se anoitece e você não pode mais abater, então esse sangue não pode mais ser jogado no Mizbeach. Enquanto é dia, você pode abater o sangue, é válido para ser jogado. Acrivou. Se anoitece, então o sangue se invalida. Por isso, Tramizan também, acrivou também Zivhou. Se a Torá quisesse dizer que você não pode jogar o sangue nesse dia, vai jogar no dia seguinte, a Torá teria dito, Beyom Akrivon Yahre. No dia que o sangue foi jogado, você pode comer. Sem me ensinar o abate. Me ensinou o abate para dizer, para depender da lei do abate para a lei do sangue. Conectar entre os dois. Dizer que se passa o pôr do sol, assim como o sacrifício não pode mais ser abatido, então o sangue se invalidou, não pode mais ser jogado no Mizbeach. Continuamos. Itmar foi ensinado. Amechashev Leor Shlishi. Revisando as leis de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo. Vimos já várias vezes. Se o Kohen ele faz algo do sacrifício, digamos que ele abate com o pensamento de fazer algo do sacrifício também, depois do prazo, Chutz Lezmano, ou Chutz Lemkomo, fazer algo do sacrifício num local proibido, o sacrifício se invalida. Então digamos que Kohen abate o sacrifício com a intenção de queimar o sebo ou comer a carne depois do prazo ou num local proibido, Hutzlim Zmano, Hutzlim como o sacrifício se invalida. Uma outra introdução. Com relação ao Shlamim, já vimos que digamos o Shlamim foi abatido na terça-feira, a carne pode ser comida na terça-feira, na noite seguinte, na quarta até o pôr do sol. Depois do pôr do sol do segundo dia, já é proibido comer o Shlamim. Digamos que a pessoa não comeu e passou o pôr do sol da quarta, pôr do sol do segundo dia. Então, é proibido comer a carne, mas a carne que sobrou só vai ser queimada no amanhecer da quinta, no amanhecer do terceiro dia. Não na segunda noite. Mesmo que é proibido comer shlamim na segunda noite, mas o sacrifício só é queimado no próximo amanhecer. Então, vamos ver a fonte disso na sequência. A situação é que o Kohen abateu o Shlamim com a intenção de comer a carne na segunda noite. Será que o sacrifício se invalida ou não? Risque a marca Shem. Fala risque o sacrifício não se invalida. Biuchanar passou, Biuchanar disse que sim. Agora vai explicar as opiniões. Risque a marca Shem. De Aloíntic Lestrefa. Fala risque. Digamos que o Shlamim foi abatido na terça. E o Kohen abateu o Shlamim com a intenção de comer a carne na noite depois da quarta, na segunda noite, proibido. Mas o sacrifício não se invalida. Porque nesse momento da segunda noite, o shlamim que sobrou não é queimado ainda. Ou seja, o sacrifício não se invalidou por completo até o próximo amanhecer. Por isso não pode ser queimado na segunda noite. Então é uma situação intermediária, fala Hizkia. Na prática é proibido comer a carne depois do pôr do sol do segundo dia. Proibido comer a carne na segunda noite. Mas o sacrifício não se invalidou por completo, não é notar ainda, tanto que não se queima ainda, até o amanhecer. Então, mesmo que o Kohen abateu com a intenção de comer a carne na segunda noite, o sacrifício não se invalida. Disse Risca, assim como o sacrifício que sobra não se invalida por completo na segunda noite, só até o próximo amanhecer, assim também se o Kohen abateu com a intenção de comer a carne na segunda noite, o sacrifício não se invalida. Rabbi Yochanan passou a falar Rabbi Yochanan que sim se invalida. Daí Tchilei Me'achilá. Porque na prática o Kohen abateu com o pensamento de Chutz Lezmano, é proibido comer o Shlamim na segunda noite. Então, foi um pensamento de Chutz Lezmano, o sacrifício se invalida. Esse é o debate de Hizka e Rabbi Yochanan. Um outro caso referente a isso. Ao Rei Leor Shlishi. Digamos que o Shlamim foi abatido na terça e passou o pôr do sol da quarta. Aí a pessoa comeu. Estava proibido, mas ele comeu. Risque a marpatur, derou índigo de serfá. Fala risque, essa pessoa não tem o castigo de careta. Porque o sacrifício não se invalidou por completo ainda. Ele não podia comer, mas ele não tem o careta por ter comido notar. Ele não comeu notar. O sacrifício só sobra e se invalida por completo depois do amanhecer, do terceiro dia, no caso da quinta-feira. Rabbi Yochanan mar chayav, daí tchilei me'achilá. Disse Rabbi Yochanan, assim como a gente vê que é proibido comer shlamim na segunda noite, a gente vê também que o sacrifício se invalidou com relação ao consumo. Então a pessoa sim comeu o notar, comeu um sacrifício que sobrou, tem o castigo de careta. Tanto que a batida de Rabi Yochanan tem uma breta que apoia Rabi Yochanan. Kodashim anerhalim liyom echa. Vimos já que tem dois tipos de sacrifícios, levando em conta o consumo. Sacrifícios como Khatat, Hasham, que a carne é comida no dia do sacrifício e na noite seguinte. E tem sacrifícios como Shlamim, que é permitido comer até o pôr do sol do segundo dia. Então, começa a breita. Kodashim anerhalim liyom echa. Sacrifícios que só podem ser comidos no dia e na noite seguinte. Mechashvim bedaman mishetishka hama. Se o Kohen, digamos, abate o Khatat com a intenção de jogar o sangue no Mizbeach depois do pôr do sol, o sacrifício se invalida. Como a gente já viu, o sangue se invalida no pôr do sol, é proibido jogar o sangue depois do pôr do sol, então foi o pensamento de Chutz Lezmanó e o sacrifício se invalida. O Bepsarano bemurem mishale amuda shachar. É permitido comer a carne do Khatat até o próximo amanhecer, então, se o Kohen abateu o Khatat com a intenção de comer a carne depois do próximo amanhecer, o sacrifício se invalida. Chutz Lezmanó. E também é permitido queimar o sebo e o zemorim até o próximo amanhecer. Se o Kohen tiver a intenção de queimar depois, então o sacrifício se invalida. Kodashim anechem neshnei amim velai lachat. Com relação aos sacrifícios como o shlami, que a carne é comida até o amanhecer do segundo dia. Então, mechashvim bedamam mishetishka hama. A mesma lei do sangue se aplica aqui. Digamos que o shlamim foi abatido na terça, é permitido jogar o sangue do abate até o pôr do sol. Se o coelho abateu com a intenção de chutz lezmanó, jogar o sangue depois do prazo, o sacrifício se invalida. O beimurem shale amuda shachar. Se o coelho teve a intenção de sacrificar o sebo e o zemurim depois do próximo amanhecer, então o sacrifício se invalida. Quando, digamos, o sacrifício foi abatido na terça, o coelho ele pode queimar o sebo e o zemurim até o amanhecer da quarta. Se ele teve a intenção de fazer isso depois, o sacrifício se invalida por chutz lezmanó. O bepsaram mishitishka hamash shneami. Agora fala a breta como Rabi Yochanan. Se o Kohen abateu na terça o shlamim com a intenção de comer a carne na segunda noite, o sacrifício se invalida. Como disse Rabi Yochanan exatamente, porque na prática é proibido comer a carne nesse momento, então o sacrifício não vale mais. Conforme risca, o sacrifício só se invalida se o Kohen abateu com a intenção de comer a carne depois do amanhecer do terceiro dia. Abateu na terça, é permitido comer na terça, na noite seguinte, na quarta. Na noite depois da quarta, não. Mas fala a risca, nessa noite o sacrifício não se invalidou por completo. Se o Kohen teve essa intenção, o sacrifício não se invalida. Mas se ele teve a intenção de comer na quinta, aí o sacrifício se invalida. A Breda não fala assim. A Breda fala como Rabi Yochanan. Uma vez que é proibido comer shlamim na segunda noite, se o Kohen abateu com essa intenção, o sacrifício já se invalida. Continuamos, está na rabana uma outra breta. Yachol yune halim leor shlishi. Pergunta a breta uma questão. Será que é permitido comer a carne do shlamim na segunda noite? Vedino, faz sentido falar que sim. Zvachim ne halim leyom echad, vezvachim ne halim leshneami. Temos sacrifícios mais graves, como o khatat, que é comido no dia e na noite seguinte até o amanhecer. E temos o shlamim, por exemplo, que é mais leve, é permitido comer também no dia seguinte, até o pôr do sol. Então, mas zvachim anechalim leyom echad laila achareem, aos zvachim anechalim leshneamim laila achareem. Então, assim como a gente vê com relação ao khatat, digamos que a lei da noite seguinte é a mesma lei do que o dia do abate, é permitido comer no dia e na noite seguinte a carne do khatat. Então faz sentido falar que é a mesma coisa no caso de sacrifícios mais leves. É permitido comer na quarta, no dia seguinte. Então faz sentido falar que a noite de depois tem a mesma lei do que a quarta. E será permitido comer também na segunda noite. Tamud lomar ve'anotar ad yom. Ve'od yom unecha ve'unecha leor shlishi. Precisa falar tudo aqui não. Menciona yom, o dia, e aher, que vai ser comido. Devo dizer que o shlamim só pode ser comido até o final do segundo dia. E a Holy Seref Miyah, o que acontece se sobrou o shlamim no pôr do sol do segundo dia? Será que vai ser queimado na noite? Vedino, faz sentido falar que sim. Zvachim nechalim leyom echad, vezvachim nechalim leshneamim. Temos sacrifícios como khatat, que é mais grave, shlamim, que é mais leve. Mas zvachim nechalim leyom echad, techev lachilat srefa, אף זבחים הנאכלים לשני ימים, תכף לאחרי השריפה. Assim como no caso do Hatat, por exemplo, que passa o próximo amanhecer, digamos que foi abatido na terça, passou o amanhecer da quarta, já vamos queimar o Hatat. Já podemos queimar logo. Então faz sentido falar que também no caso do Shlamim, que é um sacrifício mais leve, se sobrou no pôr do sol do segundo dia, no pôr do sol da quarta, no nosso caso, faz sentido falar que podemos já queimar na noite seguinte. Na segunda noite. Talmud Lomar, Beyoma Shlishi Baesh Zaref. Beyoma Tosurfo, Vieta Surfo Balara. Por isso que ela fala Beyoma Shlishi Baesh Zaref. No terceiro dia, Bayom, de dia, você vai queimar o Shlamim que sobrou. Mas não na segunda noite. Então, se foi abatido na terça, só vamos queimar o Shlamim que sobrou na quinta. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai trazer as leis do Behor, Maaser e Pesach. E terminar o capítulo, beleza, com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.